o senhor de La Fontaine. Que lindo lugar! Exclamou Pedrinho. Aqui é que devia ser o sítio de vovó. A menina também se mostrou maravilhada, mas Emília fez cara de pouco caso. Tinha tido uma decepção. Que pena não terem começado a viagem pelo Mar dos Piratas. Emília andava com a secreta esperança de ser raptada por algum famoso pirata, que comesse rabicó assado e se casasse com ela. O sonho de Emília era tornar-se mulher de pirata, para mandar num navio. Mas será mesmo que os animais dessa terra são falantes ou faz de conta que falam? Perguntou Narizinho. Falam pelos cotovelos, respondeu Peninha. Falam para que possa ver fábulas. Vamos andando por esse rio acima que logo encontraremos algum. Nisso viram um homem de cabeleira encaracolada, vestido à moda dos franceses antigos. Usava fivelas nos sapatos, calções curtos e jaqueta de cintura. Na cabeça trazia chapéu de três pontas e renda branca no pescoço e nos punhos. Apoiava-se em comprida bengala e vinha caminhando pausadamente, como quem está pensando. Parece uma figura que vi naquele leque de Dona Benta, disse Emília. Com certeza é dono do carneirinho. Não, afirmou Peninha. Aquele homem é o senhor de La Fontaine, um francês muito sábio que passa a vida nessa terra a observar a vida dos animais. Conheço-o muito, disse Pedrinho. Tenho em casa um livro dele. O senhor de La Fontaine foi aproximando-se do rio e, escondendo-se atrás de uma moita, ficou por ali a espiar. O carneirinho estava com sede. Foi-se chegando ao rio, espichou o pescoço e glute, 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 começou a beber. Nisso, outro animal de cara feroz e muito antipático saiu da floresta, farejou o ar e dirigiu-se para o lado do carneirinho. Vinha lambendo os beiços. É um lobo, cochichou Peninha. Vai devorar o cordeiro da fábula. Que judiação, exclamou a menina com dó. Não deixe, Pedrinho, jogue uma pedra nele. Psiu, fez Peninha. Não atrapalhem a fábula. O senhor de La Fontaine lá está, de lápis na mão, tomando notas. O lobo chegou-se para junto do carneirinho e disse com insolência própria de lobos. Que desaforo é esse, seu lanzudo, de estar sujar a água que vou beber? Não vê que não posso servir-me dos restos de um miserável carneiro? O pobrezinho pôs-se a tremer. Conhecia de fama o lobo, de cujas garras nenhum carneiro escapava. E com a voz atrapalhada pelo medo respondeu. Desculpe-me, senhor lobo, mas vossa lobência está do lado de cima do rio. E eu estou do lado de baixo. Assim, com o perdão da vossa lobência, creio que não posso turvar a água que vossa lobência vai beber. E falam mesmo, exclamou Emília. Falam tal qual uma gente. O lobo parece que não esperava aquela resposta, porque engasgou e tossiu três vezes. Depois disse, e não é só isso. Temos contas velhas a ajustar. O ano passado, o senhor andou dizendo por aí que eu tinha cara de cachorro ladrão. Lembra-se? Não é verdade, lobência, porque só tenho 3 meses. No ano passado, eu ainda estava no calcanhar de minha avó. Toma! Exclamou Narizinho em voz baixa. Por essa, o lobo não esperava. Quero só ver agora o que ele diz. O senhor de La Fontaine, lá na mota, escrevia, escrevia. Aquela resposta atrapalhara o lobo, que além de mau era curto de inteligência, ou, para ser franco, burro. Tossiu mais umas tossidas e por fim achou a resposta. Sim, rosnou ele, mas não foi você, foi seu irmão mais velho, que dá na mesma. Como pode ser isso, lobência, se sou filho único? Vendo que com razões não conseguia vencer o carneirinho, o lobo resolveu empregar a força. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai, está ouvindo? E avançou para ele de dentes arreganhados. E já ia fazer nhaque, quando o senhor de La Fontaine pulou da moita e lhe pregou uma bengalada no focinho. Mestre Lobo não esperava por aquilo. Meteu o rabo entre as pernas e sumiu-se pela floresta dentro. Grande alegria na meninada. Emília correu a brincar com o carneirinho, enquanto os outros se dirigiam para o lado do senhor de La Fontaine.